Aqui nós falamos de tudo para todos.
11 horas 52 minutos, dia do cantor lírico. E temos o prazer de contar com a audiência do meu amigo, pianista, tecladista, Paulo Vic Pizzolatti de Biasi, de Orleans. Pianista e tecladista da orquestra, do Quarteto de Itália também, né? Elogiando a iniciativa da rádio de valorizar, né, o canto lírico, né? E nós voltamos nesse bloco também para mostrar uma outra música da soprano Carla Domingues, né? A segunda ária de La Reina de la Noche, de la ópera La Flauta Mágica de Mozart. Esse é um espetáculo também, uma outra criação que, né, é muito executada em todo o mundo e, claro, ela canta também. Vamos ouvir mais um trecho. Espetacular, já pedi aqui para o Juan me beliscar, o braço direito e o Gustavo esquerdo. É tudo real isso aí, gente. Impressionante, muito legal. Bom, já conversamos aqui com o grande barítono Douglas Ram. Agora há pouco conversamos e ouvimos também, né, a música da Carla Domingues. E temos agora também a participação da cantora Diane Rosa, que é natural de Criciúma e que vai trazer também aqui a sua participação. Ela, cantora lírica, formada pela UDESC, tendo trabalhado durante 4 anos com o maestro e pianista João Carlos Martins, educadora musical, cantora, regente de coral, mestrando em educação musical e licenciada e pós-graduada em música, formada em canto erudito. Diane Rosa, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Diane. Fale um pouco da sua carreira, tudo bem?
Bom dia, né? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho do meu trabalho. Primeiro eu vou falar sobre a minha formação, né? Eu sou formada em licenciatura em música pela UDESC, tenho pós-graduação também e tenho mestrado pela UDESC, né? Então, terminei o meu mestrado ano passado aqui pela UDESC em mestrado em música, com ênfase em educação musical, né? Atualmente estou na área de educação musical, né, tô dando aula de música, aula de canto, né? Porque realmente viver do canto lírico no Brasil é algo bem complicado, né? Bem complicado. Bom, e também fiz, dentro da minha formação, em São Paulo, eu estudei canto lírico na Tom Jobim, né? Que é um conservatório de música estadual de São Paulo, muito reconhecido, e aí eu fiz lá o ciclo 4, né, avançado de canto lírico, canto erudito, né? Eu sou soprano lírica, participei aqui em Florianópolis de algumas óperas, né, no coro. Então, assim, objetivamente, como cantora lírica solo, eu só fiz alguns recitais em Criciúma, em São Paulo também participei de algumas óperas, também no coro, né? Em Florianópolis também participei de alguns de algumas óperas também no coro, como soprano. Então, assim, tenho uma experiência com canto lírico, mas não pude exercer mais essa profissão por falta de oportunidade.
Diane, na sua opinião, como é que está o cenário do canto lírico, né? Enfim, na sociedade catarinense, no Brasil, como é que está, na sua opinião?
Então, aqui no Brasil é bem complicado o cenário do canto lírico, realmente. Já se vê também por essa música já não está dentro do que as pessoas escutam, né? Então, não é uma música que é popular entre as pessoas, né? Então, talvez por isso seja tão complicado de a gente viver disso aqui no Brasil, né? Porque se tivesse mais apreciadores dessa música, mais público para essa música, acredito que teria mais incentivo cultural, né? E aí tudo isso cai, no meu ver, na educação musical na escola, né? Então, se a gente tivesse mais professores de música na escola, que já é obrigatório, né? Mas que a lei não se faz cumprir, a gente teria mais pessoas mais instruídas e talvez o canto lírico fosse mais disseminado, né, no nosso país. Talvez a música erudita fosse mais conhecida entre nós, porque estaria dentro da escola, as crianças conheceriam, a gente cresceria com esse conhecimento, né? Mas infelizmente a música não está presente, né, na escola como disciplina curricular, apesar de ser lei. Então, acho que isso influencia muito. E por conta disso, eu, no meu ver, acredito que seja um fator bem importante para que o Brasil não seja, né, um polo de canto lírico, né? Só nas grandes capitais mesmo que você vai ter a oportunidade de viver do canto lírico realmente, né? Participando de um coro lírico, né? De um coro que te paga para cantar e tal. Que lá em São Paulo, Rio de Janeiro, essas grandes capitais tem, mas aqui não, né? Então é para um público bem seleto mesmo, né? Então, a gente que quer viver perto da família, que é o meu caso, né? Que a minha família toda mora em Criciúma, é bem difícil viver do canto lírico. Então, na verdade, o canto lírico passou a ser para mim um prazer que eu tenho, mas que virou um hobby, né? Então, eu faço recitais, não pelo meu trabalho, eu faço recitais pelo meu prazer, né? Então, às vezes faço recitais que nem vou receber muita coisa, nem vou receber, né, algum valor financeiro que vá fazer diferença na minha vida, mas eu faço aquilo para música erudita e para o canto lírico dentro de mim não morrer, né? Porque aí eu falo que o canto lírico para mim ele é muito forte, né? É um canto que ele é A gente canta com o corpo inteiro, não é um canto. Não falando que o canto popular seja um canto inferior, não, longe disso, né? Que cada canto, o canto popular e o canto erudito, tem a sua importância e a sua maneira de cantar, né? Mas eu me encontro muito no canto lírico porque eu consigo me jogar, né? O meu corpo inteiro canta, eu canto, a minha alma canta, tudo canta, né? Tudo, né? Todo o meu corpo se coloca na arte, né? Então, eu vejo o canto lírico assim. E é muito gratificante poder fazer, né, essa arte. Mas, infelizmente, agora na pandemia, realmente ficou difícil para que a gente conseguisse fazer esses recitais, né, que eu fazia antes, fiz em Criciúma, né, fiz e acabei não fazendo mais, né, por conta da pandemia mesmo. Mas que pretendo voltar a fazer quando tudo isso acabar, porque eu acho importante que a gente dissemine o canto lírico cada vez mais, né?
Diane, qual o seu aconselhamento, para quem está iniciando a carreira no canto?
O meu conselho para quem está começando a cantar seria a primeira coisa de tudo é procurar um professor de canto, tá? Eu acho que isso é bem importante. O professor de canto vai conseguir te falar em que nível você está, como que você está, né? O que é necessário aprender, o que é necessário trabalhar para você chegar ao nível do canto lírico, né? Então, assim, o que acontece? A técnica vocal, ela para o cantor lírico é essencial, essencial, né? Não é igual ao canto popular que você pode, né, ser um cantor popular sem precisar de aula de canto, né? Mas o canto lírico é diferente, né? Porque ele usa. O cantor lírico é quase um atleta, então usa a força do corpo para cantar. Então, toda técnica, né, vem do corpo. Então, tu precisa aprender essa técnica, né? Então, é necessário sim começar pela aula de canto. Então, procure um professor que canta erudito também, já que você quer ir para essa área, né? Se você gosta, claro. E para você conseguir trabalhar. E aí o que acontece? O canto lírico, ele precisa de muita prática, né? De muito estudo. Então, não que o canto popular também não precise, precisa, mas o canto erudito, por essas razões que eu já falei, né, de ele precisar de uma ressonância, de uma intensidade na voz muito maior do que o canto popular, ele precisa sim de mais exercícios, tanto vocais quanto corporais, até mais corporais que vocais, né? O que as pessoas ficam bem chocadas quando começam na aula de canto é que eles ficam, nossa, mas não sabia que eu tinha que fazer todos esses exercícios corporais, né? E o corpo no canto lírico, ele é muito importante, né? Então, é trabalhado, sim, bastante o corpo, né? Mas aí vem a pergunta, né? Nossa, mas os cantores líricos eram todos gordos, né? Quando a gente assistia as óperas e tal, mas como assim que tem que fazer exercício corporal? Então, esse exercício corporal que eu falo não é academia, né? O exercício corporal que eu estou falando é um exercício de respiração, principalmente, e apoio vocal, que a gente chama, que é a sustentação da voz no corpo, né? Então, a gente vai aprender tudo isso na aula de técnica vocal, né? Então, não é nesse sentido que você vai aprender para elaborar cada vez mais, desenvolver cada vez mais o seu potencial de voz, né? E a sua ressonância para que você consiga ter maior volume de voz e conseguir encher um teatro só com a sua voz, né? Então, isso é necessário muito, muito treino.
Eu tenho mais duas perguntas para você. Treinar a voz, cantar com técnica vocal, claro que é o caminho para profissionalização. Eu pergunto, deve-se começar cedo? Quem tem algum problema na voz, por exemplo, uma rouquidão, alguma coisa, né? Qual é o procedimento? O que é que tem que fazer primeiro?
Mas acredito que a técnica vocal ela faça esse papel muito bem. Então, você que está se perguntando, ah, mas eu posso um dia chegar a cantar assim? Todos podemos, tá? A não ser que você tenha algum problema vocal, algum problema nas cordas vocais, né? Aí, bom, aí teria que ir para um fonoaudiólogo tratar e tal, né? Mas se você não tem nenhum problema vocal, se você nunca precisou de ir em fono, você não é rouco, né? Você pode sim, através do seu esforço e do seu estudo com técnica vocal, chegar a ser um profissional do canto lírico, tá? Vai depender mais de você do que do professor. Claro que tem um quesito idade também, porque as nossas pregas vocais, elas envelhecem com o tempo. Então, não dá para começar muito tarde, né? Tipo, não sei se daria para colocar uma idade certa, né? Mas acredito assim que é importante quanto mais cedo você começar, melhor, né? Então, eu comecei a cantar com 3 anos de idade. Isso já foi relativamente tarde, né? Para o canto lírico. Mas eu consegui, né? Então, com estudo, com disciplina, a gente consegue através da técnica vocal. Eu, por exemplo, nunca fui uma criança que na minha infância fui nomeada como, ai, nossa, a Daiane já nasceu com dom, a Daiane já nasceu cantando. Não. E é por isso que eu dou aula de técnica vocal, porque eu acredito muito na técnica vocal, né? Foi através da técnica vocal que eu consegui chegar onde eu estou. Então, é possível sim, né, pelo esforço. Eu acredito muito que o esforço é ainda mais importante do que o dom, né? É muito importante que você acredite, que você goste daquilo que você está fazendo e se esforce para conseguir o que você quer, né? Através disso você chega lá. É só você querer mesmo, né? Querer e ter disciplina e esforço em cima disso.
Daiane Rosa, obrigado, né, pela participação. Diane Rosa, na verdade, relembrando as experiências que você teve aqui na região de Criciúma, né? Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina. Onde é que você já passou, hein?
Em Criciúma, eu me apresentei no SESC, fiz vários recitais ali. Pretendo fazer também, quando a pandemia terminar, pretendo fazer mais um ali. Gosto muito porque o pessoal de Criciúma que já me conhece, já me acompanha nesses recitais, então já tem um público assim que gosta de me assistir, o que eu fico muito feliz. E pretendo também fazer nas cidades vizinhas, tipo Nova Veneza, também já fiz em Nova Veneza, já cantei com a Camerata de Veneza, né? E foi muito bom, foi muito legal. E eu sei que lá tem um público também dessa seleto dessa música, em Uruçanga, enfim, em lugares que não tem muito acesso a esse tipo de música, e tentar levar isso, né? Esse que é o meu sonho, assim, de tentar, já que eu não consigo viver de canto lírico, né, aqui no sul do país, pelo menos, eu consigo divulgar, né? Então, é isso que eu estou almejando para os próximos anos aí, ficar, disseminando essa música erudita, para que também tenha outros frutos, né? Quem sabe continuar dando as minhas aulas de canto, para que, quem sabe, daqui a um tempo também tenha outros cantores líricos, outros cantores que decidam ser cantores líricos e que possam representar nossa cidade e nosso país, que está, né, lá fora ou nas grandes capitais, né? Então, acho que também esse trabalho de ensino, de educação, do canto é muito importante, né, que continue e que seja cada vez mais forte, né? Então, acho que é isso e eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar conversando com vocês e de estar expondo essas ideias, né, de vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada e nos encontramos logo em algum recital de canto por aí, tá bom? Um beijo.
Obrigado, Diane. Muito sucesso. Legal demais, né? Um abraço para a Rosa Miotello, que nos lembrou também. Uruçanga tem uma outra grande artista, que é a Kalinka Damiani, né? E que será convidada em breve também para mostrar aqui, né, toda a sua capacidade, vocal também.